Bem-vindo ao serviço.
Está em comum, né? Acho que não é às vezes, uma cidade pequena, Monção. Ó, vou até olhar aqui, ó. Cidade de Monção. Só para vocês entenderem o tamanho da cidade. É no Maranhão, na verdade. Vamos ver aqui a quantidade de pessoas. População do convênio, 31 mil habitantes, na verdade, na cidade. Ou seja, a prefeitura deve ter no máximo aí 1.000 servidores, estourando 1.000, talvez nem isso. Tá? É um convênio pequeno, que tem uma taxa alta, comparada com outras prefeituras, está 1,80. Mas você acha que esses clientes estão perguntando de taxa? O que, que vocês acham?
Não, não tô perguntando, não.
Ou era um lugar que estava esquecido, ninguém ligava, de repente não tem agência.
Não, pergunta, mas
não é isso, gente, eu garanto para vocês. Balsas, que a gente começou a trabalhar com um convênio que a gente descobriu também, ninguém vendia balsas até o final do ano passado, era um convênio que não existia de produção.
Você já vendeu aqui já a balsa?
Então, mas eu falando assim, você vendeu quando, Eline?
Quando?
É...
Eu acho que foi no começo do ano, né, meninas? Que a gente
então, sim, mas isso depois que eu já tinha começado, entendeu, Eline? A gente começou aqui assim, em outubro ou novembro do ano passado. Não tinha histórico de produção na Poupa Crédito, nenhum histórico tinha feito. E aí, o que, que a gente fez? É, falou, pô, Balsas, Maranhão, vamos começar a atuar. Na época, também tinha uma taxa alta, tem 94 mil habitantes, também, ou seja, é uma cidade menor que Prudente. Tinha uma taxa alta.
Já caiu de novo, sabe?
Caiu. Será que a internet de vocês aí está caindo, oscilando?
Tá meio...
A internet, no geral, está muito ruim esses dias aqui no escritório. A lista, indicador, está caindo bastante. CSG, poupa.
Tá. Então, assim, esse convênio não tinha uma taxa boa também. Só que os promotores começaram a abordar os clientes, ninguém perguntava de taxa, ninguém falava, vai, qual é o juro, ninguém queria saber disso. É uma cidade que a agência é muito pequena, o pessoal não tinha respaldo da agência. Então, qual é o diferencial, às vezes, de convênios menores? Tem cidade que não vai ter agência de Santander, ou seja, o cliente nem sabe que talvez pode fazer consignado, e você liga falando que ele tem valor liberado, valor disponível, o cliente acaba pegando. Tá, então, esse está sendo o diferencial. Não é que os promotores são espetaculares, lá de Marília, que conseguiram mudar o argumento e tudo deu certo. Não é isso, gente. Ele encontrou a oportunidade e começou a criar. Encontrou e começou a criar a partir desse cliente. Então, quando a gente manda, às vezes, um convênio para você que não está sendo trabalhado, você tem que pegar, cara, eu vou para cima desse cliente aqui. Por quê? É, talvez um cliente que nem vai exigir tanta argumentação, tanto poder de persuasão. Quem talvez está precisando e ninguém estava ligando para ele. Então, por isso que é importante variar também, a gente não ficar refém sempre do mesmo convênio. Faz aí sempre o convênio foco, uma parte do dia, no caso, esse mês a gente está focando mais no governo do Paraná, mas outra parte do dia vai variando, faz um, dois, três convênios diferentes, para vocês terem uma percepção se um convênio está sendo atrativo ou não. Está sendo um cliente, um convênio que estava sendo atacado, que está recebendo ligações. Tem muito governo da Paraíba, por exemplo. Se eu pedir para vocês atuarem uns dias aí, vários clientes ouvi as ligações de vocês, aparentemente o cliente nem reclamou que estava recebendo várias ligações, porque talvez não estava sendo atacado, não tinha muita produção. Agora, com certeza, muita gente já começou a ligar, mas é um convênio gigantesco também, tem muita oportunidade para fazer. Tá? Então, gente, é aproveitar a oportunidade, encontrar esses achados assim e focar nisso. Mas o diferencial, alguns escritórios que têm mudado o resultado da cena, o resultado deles está sendo muito em função do governo do Paraná, Marília, essa prefeitura de Monção que eu falei, outras regionais, às vezes, buscam também convênios diferentes. Então, esse é o segredo também da gente conseguir mudar um pouquinho o resultado, tá? Vamos lá, seguindo aí. Jacques, fala um pouquinho de você.
Oi, Fábio, bom dia.
Bom dia.
Então, eu estava fazendo uma análise aí dos fatores externos e internos, né? Mas assim, falando mais de mim, eu estou vendo uma dificuldade grande em finalizar a negociação por telefone. Mas assim, é porque geralmente eu faço a proposta para o cliente e ele quer analisar, né, o que eu estou oferecendo ali, e a gente acaba encaminhando pelo WhatsApp depois de ter conversado até bastante por telefone. Só que eu não consigo estar encontrando esse cliente depois por ligação, entendeu? Eu entro, tento ligar, mas não consigo. Eu acabo tendo que apresentar o produto pelo WhatsApp. E aí entra naquela questão da falta de objetividade, né? Porque você quer especificar ali o que você está ofertando, mas por WhatsApp fica bem mais extenso. Aí, assim, eu também notei que eu ando muito batendo na tecla com a mesma negociação, entende? Então, eu acabo falhando nessa questão de dar prazo para o cliente. Às vezes eu dou um prazo, ele não cumpre, fico dando chance e aí acabo perdendo tempo, né? Naquelas mesmas negociações. Mas assim, eu estou tentando mudar isso aí, só que quando a gente reduz aí o foco naquela negociação, você acaba abandonando clientes que talvez você teria chance de fechar, né? E vai para outros que a resposta é logo de cara não. Então, estou bem confusa nessa questão, quando insistir ou não insistir no cliente.
Tá, eu vou fazer uma pergunta para você. Quando você quer um sapato, vamos pensar assim, tá? Você gostou muito de sapato, você usa mais sapato ou tênis no dia a dia?
Mais sapato.
Sapato, ok, você gosta de sapato de salto. Quando você gosta, você olha um sapato numa loja. A vendedora precisa insistir muito para você comprar, se você tiver o dinheiro?
Pode repetir? Eu não escutei muito bem.
Ó, vamos supor que você passa numa loja, vê um sapato, gosta daquele sapato, fica meio apaixonada por ele, e aí você fala, putz, eu queria, mas tá meio apertado para eu comprar agora, tal. Mas depende 100% da vendedora comprar o sapato, que você compre o sapato ou não? Ou depende de
Não,
você?
tem mais a ver mesmo com a minha necessidade no momento e o que está dentro do meu alcance do que ela.
Exato. Ou seja, vai adiantar, se você não quiser o sapato, ou se você não tem dinheiro para comprar, vai adiantar a vendedora ficar insistindo a semana inteira com você para você pegar o sapato?
Não.
Então é isso que eu quero que vocês reflitam. O cliente que às vezes ele deu a entender que não quer naquele momento, não adianta ficar insistindo, criando mil argumentos para ele, gente. Por isso que eu falo de dar o prazo. O prazo é um só. Deu o prazo para o cliente, ó, 5 da tarde. E aí, fulano, posso finalizar aqui para você? Não, não desisti. Ótimo, tchau. Não é que abandona, mas assim, naquele momento não insiste mais com ele. Porque o cliente, ele tem que sentir a necessidade, ele tem que sentir também que você fez o trabalho correto de criar, despertar nele a necessidade, a curiosidade. E quando chegou no momento do fechamento, ele não quis, argumente, lógico, tente reverter, mas naquele momento. Passou aquele momento, não fica mais refém daquele cliente, tá? Você vai, ó, ok, então no momento que você precisar, me chama aqui. Pronto, tchau. E dá um gelo mesmo. O gelo que eu falo é passar aí uma semana, não fala mais nada. Na outra semana, fulano, bom dia, tudo bem? E aí, teve alguma, né, tem algum pensamento, alguma outra ideia de como a gente pode finalizar? Só isso. E não fique insistindo. O cara falou, não, não, ainda não quero. Ok. Não, a gente não pode ficar estendendo, porque senão você não está perdendo tempo, criando expectativa no cliente que não vai fechar. Tá? Eu dei o exemplo do sapato de forma bem simples, para você entender que nem sempre a vendedora da loja pode ser a melhor vendedora. Só que se você, de fato, ou não tiver condições de comprar o sapato, ou naquele momento você não está precisando, seria algo supérfluo para você, você não vai comprar. Por mais boa que a vendedora seja, você vai até admirar o trabalho dela. Falou, legal, o menino detalhou, explicou o sapato. Mas no momento, não, realmente, não tem interesse. Então, assim, é o melhor vendedor, tá, gente? Ele não vai conseguir. Agora, eu tenho que entender, fazer um trabalho correto, senão não estou dizendo para vocês abandonarem todas as negociações, não é isso. Mas é não demandar tanto tempo e energia num cliente que vocês perceberem que não tá, não vai fechar. Eu vou dar um exemplo besta para vocês aqui, tá? Uma cliente de uma promotora ontem tinha autorizado na sexta-feira, ela a mandar, autorizou, tá? Foi pedida para mandar no aplicativo. Fulana, né, eu tinha conseguido uma oferta muito boa para você, uma condição muito especial, mas eu queria saber se você me autoriza a encaminhar no seu aplicativo para finalizar, que nem falando, ok, manda. Aí ontem a promotora perguntou de manhã assim, Fulana, e aí, né, a senhora tomou decisão, a gente pode finalizar a proposta? Aí a cliente falou assim, não, não, obrigado, não tem interesse no momento. E não falou mais nada. A promotora ficou quieta. Quando foi à tarde, a cliente, pô, aceitou no aplicativo. Ou seja, você acha que foi mais o poder de persuasão da promotora ou a cliente que realmente precisava e não queria assumir? O que vocês acham?
A cliente.
Exato, gente.
A cliente.
Tá? Então, assim, é importante, óbvio, é fundamental uma abordagem correta, uma abordagem que faz toda a diferença na venda. Mas o processo na parte final mesmo, a gente vai empurrar o cliente a tomar a decisão. Só que eu não posso entrar lá no aplicativo dele e dar o aceite. Não tem como eu fazer isso. É o cliente quem faz. Só que a gente vai fazer ele dar o aceite em duas situações. Uma, ou a gente conseguir persuadir ele e mostrar para ele que aquilo lá realmente vai valer a pena. E esse é o ponto que é o nosso trabalho fazer. E o segundo é o próprio cliente entender que ele precisa daquilo e vai aceitar. Tá? Agora não tem como a gente fazer. Se eu já fiz a minha parte, a segunda eu não posso fazer com o cliente lá e aceitar. Então é ele quem faz. Por isso que não adianta vocês criarem mil argumentos. Ficar lá uma hora, duas horas falando com o cliente que isso não vai resolver. O cliente está tentando ser simpático, educado, respondendo vocês, mas não vai fazer ele aceitar o contrato. Por isso...
Eu acho que parte desse tempo que a gente demanda no mesmo cliente é justamente também por uma ausência de negociações, né? Entra bastante naquilo que as meninas estavam falando sobre a dificuldade que a gente está tendo com as listas, né? Por não conseguir falar com muitas pessoas. Então, quando a gente consegue aí estar realizando uma negociação ali efetiva mesmo, que o cliente está dando uma pinta aí que está com interesse, a gente se apega muito a isso. Eu acho que está sendo bastante nessa questão de receio também. Não está conseguindo negociar com muitos.
Lembra, gente, disso. Às vezes o cliente não está dando abertura. O cliente está sendo educado. Entendeu? Eu estou sendo transparente. Às vezes o cliente não vai fechar com vocês. O cara está com a cabeça falando isso. Eu estou falando por experiência comercial. Agora não vou nem falar de consumo nada. Já trabalhei em outras partes de venda, em outros produtos. Já trabalhei com um cliente altíssima renda, dono de indústria, já trabalhei com dono de boteco, que também é empresário, o cara tem visão, por mais que seja às vezes a pessoa, então já trabalhei com todo o perfil de cliente. Já atendi cliente de alta renda, que o cara foi super educado, foi simpático, deu abertura, me mostrou a empresa dele, mostrou tudo, só que um cliente que não fechou negócio comigo, o cara não queria, não tinha o que eu fazer pra ele. E, peraí, gente, rapidinho. Então, tem clientes que, às vezes, por mais persuasivo que você seja, o cara não vai fechar com você porque ele não está precisando, ele não quer aquilo. E ele está sendo educado. Só que ele não vai falar isso, eu estou sendo educado com você. Então, não fiquem mais refém de cliente.
Promotor ele quer
cliente. Eu, claro. Tá, vou esperar um segundo aqui.
Ok.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Mais alguém caiu, Elina? Só você que tinha caído.
Todo mundo, meninas?
Uhum.
Dá para me ouvir? Tá todo mundo, Fábio.
Tá, então assim, o cliente muitas vezes, como eu falei, gente, ele vai ser educado com vocês, só que ele não vai falar abertamente isso, tá? O promotor que vende muito, e eu falo vender muito, é volume de contrato também, não é só alta produção. Mas é o promotor que você olha lá, o cara está com 40, 50 contratos no mês. Você acha que ele tem tempo para ficar uma hora conversando com o cliente? Não tem, ele viu que o cliente não tem interesse, tchau, vou no próximo. É o volume de pessoas até ele encontrar, opa, esse cara aqui, ele não só me deu, foi simpático no sentido de dar abertura, mas de fato, de repente, eu descobri uma necessidade dele. Por quê? O cliente que eu percebo que tem a necessidade é onde eu vou atuar. Quando você liga para o cliente, começa a fazer perguntas, o cara fala, não, realmente eu tenho... de algumas parcelas, tem outro banco, é cara tomador. Então, já ligo o sinal de alerta. Ah, o senhor tem, então, a casa do senhor é financiada, que legal, o senhor paga a parcela, ah, e o carro também é financiado. Ah, mas o importante, né, é seu, você está pagando para você mesmo, né, no aluguel. Enfim, eu começo a criar empatia com o cliente. Só com um cliente que, de fato, vai precisar de algo. Aquele cliente fala que tem casa própria, que está tudo em dia, está tudo certinho, não precisa de dinheiro.
Caiu,
Luana, também?
Sim.
Tá. Vou esperar de novo.
A internet tá ruim hoje, hein? Caindo toda hora.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Está faltando alguém ainda?
Agora, o grupo tem mais um componente.
Entrei de volta.
Tá. É, então, assim, o cliente que está com tudo em dia, está olhando os copos, não tem nada, está com a carga limpinha, você começa a fazer as perguntas, o cara está com
agora,
tal,